convidado.
Mais de 10 milhões de portugueses são chamados às urnas no próximo dia 6 de outubro para escolher o novo primeiro-ministro do país. 21 partidos estão na corrida eleitoral numa campanha que fica essencialmente marcada pelo caso Tancos e pelos ataques entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. De acordo com os últimos estudos de opinião, o PS e o PSD estão muito próximos e o Bloco de Esquerda é o terceiro partido que reúne mais intenções de voto. A entrevista à RFI, Adelino Maltês, professor de Ciência Política na Universidade Técnica de Lisboa, afasta o cenário de geringonça do último executivo e reconhece que as sondagens revelam a bipolarização crescente da política portuguesa.
Portugal, ao contrário de outros países da Europa, de grande parte deles, diga-se de passagem, mantém totalmente o domínio pelos dois partidos principais. Há 44 anos que é assim. E as sondagens demonstram que há, mais uma vez, a repetição do controle do Parlamento pelos dois principais partidos. Os que estavam em terceiro distanciam-se. Há aqui uma bipolarização crescente em Portugal.
O caso Tancos acabou por provocar alguns estragos no Partido Socialista?
Deu um certo ânimo ao PSD, que estava enfraquecido, e que leva o PSD a aproximar-se um pouco. Embora a questão, julgo eu, para o eleitor comum, para o homem médio português, nem sequer foi descodificada. Foi uma forma que o PSD utilizou para não deixar que o PS voasse tanto, arrancou-lhe umas penas, mas o resultado, na sua essência, estavam já feitos antes da campanha eleitoral. As campanhas eleitorais na democracia portuguesa e em muitas outras são uma espécie de idopsiquiatra, são sessões de psicoterapia coletiva. Não houve desenvolvimentos, a meu ver, com a alteração das escolhas íntimas que estavam feitas até então.
A prová-lo estão os últimos estudos de opinião, o PS e o PSD estão muito próximos, o Bloco de Esquerda é o terceiro partido que reúne mais intenções de voto. Afasta-se cada vez mais o cenário de maioria absoluta para o Partido Socialista?
Julgo que os dados apontam nesse sentido. Vamos ter a mesma coisa praticamente, aliás, quem consultar historicamente os resultados das primeiras eleições parlamentares em democracia, isto é, desde 1976, a repartição dos votos é muito semelhante a essa. A democracia portuguesa começou exatamente com esta distribuição de forças. Poderá haver alterações na margem esquerda, sim, há uma diminuição do poder dos comunistas, e o Bloco de Esquerda emerge aproveitando essa quebra e aproveitando também outra circunstância, que a chamada esquerda revolucionária, dos herdeiros da extrema esquerda, representados no Bloco de Esquerda, antigamente eram a ala esquerda do Partido Socialista. Esta soma permitiu que o Bloco de Esquerda emergisse como superior aos comunistas em Portugal.
Ou seja, neste domingo os portugueses podem voltar a ser confrontados com uma geringonça, mas com algumas mudanças?
Eu julgo que a geringonça, como tivemos nos últimos anos, nasceu como uma espécie de coligação negativa contra o governo de direita. Julgo que as circunstâncias, a partir de domingo, são diferentes e que vamos estar condenados a um governo liderado pelo Partido Socialista, mas com necessidade de fazer aquilo que os holandeses costumam designar por consociação. Isto é, não vai haver, para já, coligações formais, isto é, a geringonça não passa a um acordo de governo com a participação de ministros de esquerda estranhos ao Partido Socialista, mas vai surgir uma espécie de governação à la carte. O Partido Socialista vai, em matérias europeias, em matérias de defesa nacional e de segurança, aproximar-se da direita e noutras, ter que negociar com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Portanto, vai depender muito desse poder negocial, mas a maior parte das democracias europeias pluralistas são assim.
O PSD continua a subir nas intenções de voto, já aqui falamos, estando agora a 6,4 pontos percentuais do PS, com 28,9%. O partido de Rui Rio tem alguma hipótese de formar governo?
Não parece. Acho que mesmo esse resultado, que o aproxima dos 30%, é um resultado, para as circunstâncias, muito bom para o PSD. E, portanto, pode dizer uma coisa, mas lá por dentro sente-se satisfeito com esse resultado.
Rui Rio, que joga também o seu futuro no seio do partido nestas eleições.
Exatamente. Há 15 dias, toda a gente dizia que iríamos ter o funeral do Rui Rio. As notícias eram manifestamente exageradas. Vai continuar a comandar o PSD.
O CDS subiu uma décima nas intenções de voto, está agora com 4,5%, uma subida ainda longe da que foi registada de sábado para domingo, onde o partido liderado por Assunção Cristas viu os números subirem de 3,6 para 4,4. Estas eleições são também um teste de sobrevivência para Assunção Cristas?
São, mas o CDS já passou por situações parecidas com essa. Assunção Cristas teve com resultados eleitorais que esmagaram o PSD para a eleição da Câmara Municipal de Lisboa e neste momento volta, dentro da história de CDS, a aproximar-se de resultados bastante negativos, porque a direita não é elástica, não? E aquilo que vai para o PSD sai do CDS.
Resultados que também foram negativos já nas eleições europeias.
Eleições europeias e noutras eleições históricas portuguesas. É reduzido à sua dimensão mínima o CDS, de acordo com as sondagens.
Nestas legislativas, que peso terão os pequenos partidos?
Praticamente nenhum. Se aparecerem no Parlamento novos partidos, segundo os estudos de opinião, um, dois, três, o máximo. Não há novidades neste processo. 1%, 2% é muito pouco.
Na Europa, onde a extrema-direita está cada vez mais implantada, Portugal continua a ser uma ilha?
Não temos esse fenómeno em Portugal, porque não temos as histórias das extremas-direitas, como em França. Muita gente pensa que Portugal tinha que ser igual à França ou outros países, ou à Itália, não é? Temos outra história e essa outra história não deixa crescer um partido populista, por enquanto.
A taxa de abstenção pode ser um problema nas legislativas de domingo?
Não, os abstencionistas votam a favor dos principais partidos, em termos de análise técnica. Quem se abstém reforça o PS e o PSD. Isso é inevitável. Não há consequências na abstenção, embora sociologicamente nós temos um problema crónico da abstenção, que é um problema dos imigrantes, das dificuldades de técnicas de votação do imigrante neste processo. Portugal não facilita o voto de quem sente cidadão português reside fora do território nacional. Há aqui uma má relação entre Portugal e a sua diáspora para efeitos de voto e isso explica muito da permanência de largas abstenções.
Quais é que são os desafios do próximo Primeiro-Ministro de Portugal?
Gerir, sobretudo, a política europeia e a posição de Portugal face à questão europeia e à questão da dívida. Esse é o problema principal de Portugal.
A análise de Adelino Maltês, professor de Ciência Política na Universidade de Lisboa.